Está mais perto da Jovem Pan.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil, em tantas partes do mundo. Não há fronteiras para a internet. É ótimo ter você ao nosso lado, abrindo o nosso canal no YouTube. Você põe lá, YouTube. Aí você vai digitar Esporte em Discussão ao vivo. Pronto. Nós estamos todos lá para mais uma edição do programa pelo nosso canal no YouTube, que é o Jovem Pan Esportes. E não esqueça de se inscrever, porque vai engrossando o nosso pacotão de amigos todos os dias. Nós vamos atingir 1 milhão de inscritos e você precisa nos ajudar. Aí vai ser um escândalo de alegria. Um escândalo de alegria. Isso posto, nós vamos falar sobre muita coisa. Você vai poder mandar sua mensagem, mas de vídeo. Vai ficar bonitão aqui. 931-200-620. 931-200-620 é o nosso WhatsApp. Você manda o seu vídeo bacana pra cá e nós vamos colocar você no telão pra ficar bonitão. O Diogo Mesquita com a camisa do meu time, o Juventus, da Moca. É uma homenagem. Eu quero. O que tem que fazer para chegar uma mensagem para você aí, o Diogo?
Olha, Vanderlei, antes das mensagens pro programa, a gente pede para que todo mundo aí assine, se inscreva no nosso Twitter, assim você recebe tudo com antecedência. É o @JovemPanEsportes, como sempre lembro, Tebas, Esportes com S, porque é inglês, S de espímpulo também. E para interagir em tempo real com o programa, mensagens com a hashtag Esporte em Discussão.
Olha aqui, deixa eu ver. Muito bom. Isso posto. Aqui é o seguinte: esse programa é ao vivo, né? Então, às vezes, alguns companheiros nossos deixam os seus e-mails abertos e tal. Vocês imaginam o que acontece quando pega alguém que esfrega a mão assim: o que eu vou fazer com essa tela aberta? E é muito legal, nós vamos curtindo e você pode participar conosco também com bom humor. Atenção! Então, estamos aqui com o nosso queridíssimo Vampeta.
Também, aqui, Vampeta. Professor, boa tarde. Aí, nosso querido Juventus, você é caído lá também.
É verdade, verdade. Moleque travessa. O nosso José Manuel de Barros.
Boa tarde,
e o nosso Márcio Espímpulo também jogou. Se não jogou, mas é vizinho. Então, não jogou, mas é vizinho, já é alguma coisa. Olha, tem aqui várias coisas que os ouvintes passaram, nós anotamos aqui. Vamos só começar a falar do que aconteceu ontem à noite. O Atlético Paranaense, a nossa audiência no Paraná é grande, no Rio de Janeiro também. Então, só para que a gente... O nosso Atlético Paranaense deu uma cacetada no Fluminense. O Fluminense está fora do momento mais importante da Copa Sul-Americana. É o que ele tinha para se agarrar. E também está à beira do rebaixamento. Quer dizer, uma situação dramática.
À beira do precipício,
uma situação dramática vivida pelo Fluminense. Levou uma multidão ontem para o estádio lá no Rio de Janeiro e tomou ferro. Vamos falar um pouquinho sobre isso, José Manuel de Barros.
Então, o Atlético sobrou contra o Fluminense, para você ver como é que está a situação do tricolor das Laranjeiras. O Atlético ganhou na ida 2-0 e no Maracanã 2-0, sobrando. O trabalho do Thiago Nunes realmente foi muito bom. O segundo turno do Atlético foi espetacular, sem dúvida alguma. A equipe briga com o Atlético Mineiro por vaga na pré-Libertadores da América. E o Spiff fica me cutucando aqui, querendo que eu fale coisa aí para provocar o Flávio. Que depois que a saída do Fernando Diniz... Nada disso não, Espímpulo. Não, mas você sabe, se às vezes o trabalho do Thiago Nunes foi feito em cima do que o Fernando sedimentou lá.
Dos jogos?
Não, mas eu vi no começo lá atrás. Ele adaptou, ele trouxe para uma realidade diferente, eu acho que ele usou muito do trabalho do Fernando Nunes.
Tem a mão dos dois aí.
Eu acho que tem.
Sem brincadeira agora, porque eu sei que a gente tá brincando muito com o Flávio por causa do Fernando Diniz, mas...
Na coisa do Márcio Espímpulo.
Sai jogando como saía antes.
Então, mas,
eu gosto também do que o Diniz faz.
Não, eu sei que você
mas
gosta.
Às vezes tem claro, que encontrar o equilíbrio.
Mas né? Foi assim, eu diria, a sequência do trabalho com ajustes. Então, você tem razão. O sucesso, se é que a gente pode encontrar essa palavra, tem aí quatro mãos, do atual e do antecessor.
Então, o Atlético pode ser campeão pela Sul-Americana, ir através da Sul-Americana para a Copa Libertadores da América, e tem também essa briga, que será no sábado, né? Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense terá como adversário o Flamengo, jogando no Rio de Janeiro, outro jogo no Rio de Janeiro, né? Buscando vaga para Libertadores. Se não, estará na final da competição contra Júnior Barranquilla ou Santa Fé. Os dois são colombianos. Primeiro jogo, o time de Barranquilla ganhou fora de casa por 2-0 também. E decide hoje à noite em casa se vai para a final contra o Atlético Paranaense. Ou seja, poderemos ter um brasileiro campeão numa competição da Conmebol esse ano.
O Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense sendo campeão abre mais uma vaga.
O Brasil iria com 8 aí, né?
Ao invés de 7.
Sul-Americana, né? São 6 pelo Campeonato Brasileiro.
Não, abre uma brecha também na Sul-Americana, isso que eu tô falando. O que eu tô preocupado é com o Corinthians.
Ah, Sul-Americana.
Porque ele hoje tá na Sul-Americana.
Você tá preocupado com a Libertadores,
mano? Não, tem. A torcida do Corinthians vai em qualquer jogo.
Quer dizer que Libertadores não é a realidade do Corinthians, como diz o Flávio Bravo? É sua?
Não, já não estamos na Libertadores. Tem que ver a Sul-Americana, é capaz da rodada de domingo.
Que várzea, hein? Que fundo de poço, hein? O final do ano do Corinthians é.
Mas aí, por exemplo, o Atlético Paranaense, se for campeão da Sul-Americana, entra na Libertadores.
Melancolia total, hein,
papel? E o São Paulo tá ganhando tudo, né?
O Brasil tem 6.
Por que você tá me falando de São Paulo?
Porque você vai lá pra Cerquinha, fica lá.
O Brasil tem 7 garantidos na Libertadores, né? Assim, 7 vagas, né? 6 do Brasileiro e o da Copa do Brasil. Ter o oitavo se o Atlético for campeão da Sul-Americana.
Porque hoje o Atlético tá na Sul-Americana. Se ele não for campeão da Sul-Americana, se ele for campeão, abre mais uma.
Aí ele vai pra Libertadores e abre uma vaga.
E abre mais uma vaga, né?
É.
Então tá bom, Corinthians. Então
o Corinthians tá torcendo por uma vaga na Sul-Americana.
É, porque se você pegar a rodada, ver a tabela aí, ó. Você vai ver aí depois a tabela do campeonato. Se você botar aí, você vai ver. Se o Corinthians não ganhar do Grêmio. E o Fluminense empatar, passa. O Corinthians nem pra Sul-Americana fica.
Tá bom pra você, Vanderlei?
Tá ótimo. Vamp, quero ouvir do Fluminense um pouquinho mais, desse Atlético, porque eram os dois clubes que estavam brigando por uma vaga pra representar o Brasil. Eles enfrentarão o Júnior Barranquilla ou o Santa Fé.
Tá 2-0 pro Júnior Barranquilla no primeiro jogo. O jogo então, é em Barranquilla agora.
Então teremos uma disputa aí, brasileiros e colombianos.
Sim.
Frente a frente.
Atlético e... Provavelmente o Barranquilla, né? Joga em casa.
É isso aí. Vamp, e aí? Esse Fluminense vai ter espaço?
Esse caiu. Fluminense, professor, tá...
Nossa, tudo errado lá, né?
Não, você viu, ó, salário atrasado, do Cida Cris Cobral, o Gum, foi lá que é o capitão do time, pediu pra ajudar, porque não tem vagabundo, os caras estão com 3 meses de salário dentro da carteira e 6 de direito de imagem. E o Fluminense não faz gol, sabe o quê? Se a gente começar a assistir uma partida de futebol agora e até quinta-feira... Que nem eu vi a La Casa de Papel, aí eu fiquei.
Olha aí.
Eu fiquei, mas eu queria ver em outro lugar, mas você não dá folga pro cara? Você bota o cara pra. Não dá, bota o cara pra trabalhar.
Eu tomei meu remédio hoje pra
levantar. Calma, professor.
É o Becker.
Calma,
esse é irmão desse, ó.
La Casa de Papel, quando você começa a assistir, você não quer parar. Então, não, vai ter a terceira parte. Segura o cara aqui. É. Eu quero ir lá pra Perdiz e ver a vontade.
A caça vai
com
a
gente,
tá fazendo gracinha aí.
Mas enfim.
É, isso é verdade.
O Fluminense tem 6 jogos ou mais.
8
que não faz um gol. E precisava só de um empate pra fazer 46 pontos e se livrar.
É verdade.
Mas acho que também não cai, não. Mesmo o América ganhando, acho que o Vasco vai dançar lambada.
Você acha?
E o Atlético Paranaense vai ser campeão da Sul-Americana.
É o que nós vamos acompanhar no final de semana. Vamos ter aí o fechamento de tudo.
Vasco se cair vai o quê?
Quem cai, quem fica naquele vácuo lá que não acontece nada. Quem vai pra Sul-Americana, quem vai pra Libertadores.
Estava olhando,
o Ceará já se livrou, hein?
Não, o Ceará já se livrou. Você viu, vendeu todos os ingressos pro jogo diante do Vasco. Por exemplo, assim, o Márcio falou aqui, pro Corinthians é muito pouco uma Sul-Americana. Mas pro Ceará, pra time do Nordeste, é a competição dele. O Ceará, se ganhar do Vasco, ele vai pra Sul-Americana.
Tem coisa diferente.
E aí, o América, mesmo ganhando do Fluminense, eu acho que o América... Quem vai cair é o Vasco. O Sport não cai. O Sport vai ganhar do Santos.
É, prefiro aguardar, porque acho que estamos tendo cada,
aqui domingo,
cada resultado...
Aquelas bolinhas saindo. Quem tá caindo agora? Quem tá caindo agora? Quem não sei o quê? Eu vou estar com o Zé no jogo, a gente fazendo o jogo do... Nós dois, né?
Sim.
Isso vai estar bolinha aparecendo, vai estar aparecendo as bolinhas, tá caindo não sei quem. Agora não sei quem.
Você veja a importância desse jogo do Corinthians também, com o Grêmio. Falei Guarani porque eu lembrei do Osmar Gloss, contratado pelo Guarani. Ele que estava trabalhando já no Corinthians e tal, o Corinthians parece que pagou alguns cursos para ele, que ele fez recentemente no exterior, foi legal. E agora vai mostrar sua competência lá no Guarani, tomara que dê certo. Bom, então vamos tocar aqui o programa. Já falamos do Atlético e já falamos do Fluminense. Acaba de sair, daqui a pouco eu vou falar dos clubes, é claro, mas só para não perder o embalo aqui, o ranking da FIFA, né? Então não mudou nada. A Bélgica continua liderando o atual ranking da FIFA, em segundo lugar a seleção da França e em terceiro lugar o Brasil, né? Nenhuma dúvida, né? Pra vocês está tudo certo, né? Imagino.
Depois que botaram, fizeram, tá tudo de acordo. A gente vai falar pra Bélgica, não foi campeã do mundo, não sei o que, mas
vários jogos que ela ganhou. É computagem. Vocês não adoram. Cês
o que
adoram...
a FIFA fala, tá feito. Pronto,
professor. Mas vocês não adoram tantos pontos corridos, essas coisas todas.
Eu não, eu sou igual a você. Eu
gosto de mata-mata. Mas é que quando o Brasil não tá em primeiro lugar, algumas pessoas dizem que o ranking não tem valor. Mas então, não pode ser incoerente, porque é pontuação lá. Ganhou.
O ranking também é computagem, viu, Wanderlei?
É, sei. Não, o ranking.
Não vale nada.
Vale.
O ranking... É computagem, não. Que não serve pra nada.
Não, vale sim. Tem um.
Vale
tem...
pra cabeça de chave, claro. Nacional da
O que eu quero dizer é o seguinte: vale. joga.
É horrível.
Não é, Márcio. Olha, quando você conhecer todinha a regra.
O Brasil não jogou nas eliminatórias, Wanderlei, pra Copa aqui no Brasil? Calma. Ele foi lá pra baixo.
Mas então, calma. Lá é o seguinte, Márcio: lá tem uma pontuação de acordo com o adversário, com competição. Então, você faz um amistoso, por exemplo, contra o Nogueirópolis, que é o milésimo classificado no ranking da FIFA. Você ganha. Você vai ganhar, faz de conta, um ponto. Agora, você faz um amistoso com a Argentina. Você ganha da Argentina. São mais pontos. Você ganhou da Argentina.
Tem uma coisa, na Europa...
Então, é assim.
Na Europa vale muito, por exemplo, a Itália ficou de fora da Copa do Mundo. E por quê? Caiu no mesmo grupo da França, porque ela não era cabeça. Ou da Espanha, porque ela não era cabeça de chave.
Agora.
A Holanda caiu no mesmo grupo da França. É. Ficou de fora também.
Agora, na Liga das Nações, a Bélgica foi uma decepção. Tomou de 5-2 da Suíça, eliminada da sequência da.
Então, por isso que diminuiu.
A Suíça
diminuiu a diferença.
É, a Bélgica, realmente, o professor Martins vai ter que se explicar lá. Que é o técnico da Bélgica, né? Vai ter que se explicar, né? Porque do jeito que perdeu, tomou 5-2 no lombo.
Fala, Márcio.
Wanderlei, será que no Atlético não aconteceu também um pouco do que acontece nos outros clubes quando muda de técnico, quando o técnico tá sem clima? Porque com o Fernando Diniz, o aproveitamento era de time rebaixado, né? 32% de aproveitamento, né? Sim, era campanha de rebaixamento, né? 30% e poucos de aproveitamento, não dá, né? Será que o ambiente já não era o mesmo que a gente até falou essa semana aí do Aguirre no São Paulo, que jogador fazia uma força aí, já não corria pelo técnico? Porque você não pode fazer contratação e trocar o elenco com o campeonato já rolando. O Atlético teve que se virar com o que ele tinha. O Vampeta conhece melhor do que eu. Dizem que o Fernando Diniz tem um comportamento aí do jeito de trabalhar, de chegar gritando com os caras, pegando os caras pelo pescoço, não é? Não,
mas ele melhorou muito. Isso aí era no Audax, né? No Atlético Paranaense é outro buraco, né?
Será
vai,
que é?
Vai pegar o Nicão, o Guilherme,
Paulo André,
Thiago Heleno. Não, é outro.
Será? Porque às vezes o cara entra gritando, chutando o copo d'água.
Aí é outra pegada.
O cara torce o nariz e fala: ó, esse cara é meu, Matosquela, não vou.
Mas a gente
é
viu,
estranho, Vampeta.
Mas você viu quando ele chegou, qual foi o jogo que o Paulo André saiu numa coletiva falando que o modo que ele está no futebol, não sei quantos anos, nunca viu, o futebol verdadeiro é aquele.
De elogios. Paulo André,
de elogios, quer dizer.
Mas aí quando o cara sai, quando o cara sai pra ficar bem na fita e não receber culpa e crítica, o cara pega e mete uma dessa, mas quando tá lá trabalhando com o cara não mexe uma palha pra ajudar o técnico, porque ó, eu abri aqui o retorno do Campeonato Brasileiro, o Atlético é o terceiro no campeonato. Só perde no retorno, né? Só perde pro Palmeiras e pro Flamengo. Ele é melhor que o Inter, é melhor que um monte de gente. Então como é que fez essa campanha de 30% com o Fernando Diniz? É muito estranho pro mesmo time, mesmos jogadores. É montanha-russa, da descida lá embaixo do buraco, o time foi pro céu. É estranho, Wanderlei.
Eu, claro.
E não tem craque nesse time, então, não é time...
É claro que tudo pode ser. Você não pode bancar nada. É óbvio que tudo pode ser. Pode ter acontecido isso que você falou. O que eu acho estranho é o Fernando Diniz não estar trabalhando.
É, ele tem nível para estar trabalhando.
Eu acho que ele tem nível para estar trabalhando. Você pode gostar ou não gostar daquilo que ele tenta implantar, mas ele tem capacidade para estar trabalhando. Eu acho.
Ele faria mais do que o Jair Ventura no Corinthians hoje, por exemplo. Minha opinião. O aproveitamento dele seria melhor do que o que o Jair Ventura fez no Corinthians. Acho que
tem condições. Olha, só quero que você mande para cá seu vídeo. Agora estamos liberando o vídeo para você. 931-200-620 é o nosso WhatsApp. 931-200-620, anotou? 931-200-620. Vídeo bacana. Nós vamos deixar você bonitão no nosso telão aqui. Diga, Diogo Mesquita.
Para interagir em texto e não em vídeo com a gente, é mensagem através do Twitter com a hashtag Esporte em Discussão. O Eduardo Parreira manda seu recado. Ele diz: dizer que o Palmeiras ganhou 10 campeonatos brasileiros é uma falta de respeito com quem realmente ganhou esses títulos dentro de campo. O Gustavo Fiel pergunta para onde vai Abel Braga. Ele se diz corintiano e falou que no Corinthians receberia Abel de braços abertos.
Ó. E nós vamos falar já para onde vai Abel Braga, já, ou para onde ele pode ir, diga-se de passagem, né? Nós podemos aproveitar essa conversa aqui, já vamos falar de Corinthians, porque o Corinthians já tem uma certeza, tem um artilheiro aí chegando. A informação que a gente vai recebendo é o Gustagol, esse volta, fez muitos gols com o professor Rogério Ceni. O Corinthians precisa de alguém que coloque a bola para dentro e ele é um jogador do Corinthians. Então tá, Gustagol, o retorno. É. Tomara dê certo, né, Zé Manuel?
Então, mas quando ele foi contratado pelo Corinthians, ele chegou como goleador também, né?
Fiz a tatuagem, Zé.
Botou a camisa do Corinthians e cadê os gols, né?
E daí?
E não deu certo.
Eu também posso tatuar, mas não jogo nada.
Não, ele fez a tatuagem do Corinthians.
Eu faço também, mas não posso ser centroavante do Corinthians.
Você acha que ele tá voltando por causa da tatuagem?
É. Não, eu tô falando que ele chegou tão empolgado que ele fez logo uma tatuagem, né?
É. Do Corinthians. Ele chegou como goleador, mas botou a camisa do Corinthians e parece que não serviu. Ficou muito pesada, ficou muito apertada. Jogou no Fortaleza, a gente vai ele tem mais uma oportunidade, E a gente vai saber se ele é jogador para time médio e pequeno, para time, para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, ou se é jogador para Corinthians, para time grande, para a Série A do Campeonato Brasileiro. Essa é a interrogação. Quem vai dar a resposta vai ser ele, né? Mas eu acho que não será o único centroavante, não. Acho que ele vai ter que brigar pela posição com alguém de mais peso do que ele. Corinthians está no mercado, está buscando e precisa mesmo, e provavelmente vai contratar um jogador, né, com muito mais nome, com muito mais peso que o Gustagol.
Alguém perguntou aqui, o Carille já chegou? Não. Deve estar perguntando se ele chegou ao Brasil. Não, ele continua trabalhando lá. Ele tem um contrato, aliás, a temporada lá nesse ano termina dia 27 e 28 de dezembro. 27 e 28 de dezembro. Tem jogo, inclusive, no próximo domingo. Ele continua trabalhando. Se ele será o técnico, todos os indícios apontam que ele será o técnico do Corinthians. Agora, oficialmente não existe nenhuma informação mais profunda sobre isso.
Ele precisa fazer a rescisão do contrato dele lá primeiro, né?
Isso. Vamp, falando de Gustagol, falando do Carille, falando do Corinthians, tá aí só silenciosamente esperando o campeonato terminar. E corre o risco de não ficar nem na Sul-Americana, o que será péssimo pro Corinthians.
Não, quando eu falei assim em relação à Sul-Americana, é notório que se o Atlético for campeão da Sul-Americana, te dá a vaga da Libertadores. Não vamos descartar isso. Ah, é a Série B da Libertadores, mas tem lá, tem a Liga Europa.
É isso mesmo.
Tem isso tudo. E eu te falo, se o Corinthians jogar, o que ele jogar, a torcida vai. Precisa ter jogos. E a Sul-Americana não deixa de ser uma renda também. Estádio lotado.
Casa cheia.
É casa cheia. Então, o Corinthians tem que ficar esperto, porque, ó, a tabela, tava olhando com o Zé Manuel, se o Corinthians não ganhar o jogo, não somar pontos contra o Grêmio, tem que rezar pro Atlético Paranaense ser campeão da Sul-Americana. Porque pro Corinthians é pouco. Tinha que estar na Libertadores, atual campeão brasileiro, podia terminar em sexto, sétimo.
Alguma coisa.
É o que é que tem. Então é Sul-Americana. Pro Ceará, pro Bahia, pro Vitória, pro Sport, pro Goiás, a Sul-Americana é um show. E o Ceará vai buscar isso. Vai buscar isso diante do Fluminense. Você vê que o Fluminense se apegou à Sul-Americana e acabou sendo eliminado, é o que tinha, não vai ganhar o Campeonato Brasileiro pra chegar uma Libertadores. A volta do Carille, é certo, é notório que vai voltar.
Você acha que vai?
Ontem eu tava com uma fonte, não, fala que é fonte, não, eu tenho uma cachoeira. Tava com uma cachoeira que trabalha no Corinthians e falou que o Jair já sabe que tá indo embora. Que o Jair é muito gente boa, tratava os funcionários tudo bem, coisa que não fazia no Santos, segundo o nosso amigo aqui, o Márcio Pimpo.
É, o que os caras
falava, né? Contam, eu perguntei isso pro parceiro ontem. Lá, trabalha lá. Aí ele falou, não, pô, o Carilli é gente boa, o Jair é gente boa, mas o Carilli tá voltando. Vai chegar mesmo. E o Gustavo, quando ele veio pro Corinthians, ele tinha jogado pelo Taboão. Uma Copa São Paulo. Não é ser o cara que sai de Taboão de uma Copa São Paulo e resolver todos os problemas de ataque do Corinthians. Nisso tudo que ele foi emprestado, ele foi pro Fortaleza, foi pro Bahia. Teve mais outro time que ele foi emprestado. Ele passou em 3 clubes diferentes. De repente vem com uma experiência a mais, uma bagagem maior. Porque quando ele sai do Taboão e vem pro Corinthians, vai pro Criciúma, vem pro Corinthians, não era ainda o...
Ele veio do Criciúma.
É, então, ele sai do Taboão, né? Vai pro Criciúma e vem pro Corinthians. Mas em questão de 6 meses, né? Sai de uma Copa São Paulo, em 6 meses tá com a camisa do Corinthians. Agora não, vem outra situação. O Corinthians vai analisar. Pelo menos já vira moeda, ó, se não jogar bem no Corinthians, pelo que ele fez no Fortaleza, já tem mercado em outros clubes pra poder ser vendido.
Já fez o comercial dele.
Já fez o comercial dele.
E tem um campeonato paulista aí pra mostrar o serviço, né?
É, mas o Corinthians também
tá... Agora que você não pode repatriar o cara... que foi bem no Fortaleza, artilheiro da equipe do Fortaleza, teve problema de lesões, termina um ano com mais de 30 gols na carreira, um ano, e aí você repatria o cara e continua botando os que estão lá pra jogar. Se vai voltar, tem que dar camisa 9 pro cara jogar.
Entendi. Vamos falar de Corinthians. O que temos aí, meu caro Diogo Mesquita?
Muitas mensagens chegam aqui com a hashtag Esporte em Discussão. Vanderlei, o Gabriel pede a volta de Jô no ataque do Corinthians. A Samara lembra que o Jair Ventura brigou para não cair com o Santos, brigou para não cair com o Corinthians e agora quer saber qual será o próximo time que o Jair Ventura vai derrubar.
Eu sei. Técnico sofre. Eu sei que alguns não são extremamente talentosos. Não são
tipo. O Vitória assim, caiu, eu levaria o Jair pro Vitória.
Não são nenhum Picasso.
Aí sim, Van Gogh. É o nível ali.
Eu sei disso. Mas eu acredito muito dos sucessos e insucessos à mão de obra que o cara tem. Jogadores. Claro que. Pode fazer mais, aquele o esforço maior, a gente espera um pouco mais, tudo bem, mas que cai sempre nas costas, que é muito mais cômodo, de um treinador, sem dúvida alguma. Vamos falar do Corinthians, Márcio Spimpolo.
Bom, Vanderlei, vai ter que gastar, vai ter que montar um time melhor. Se ficar com esse time, com Carille, com Jair, com Vampeta, com São Jorge, não dá. Não vai disputar títulos no ano que vem, porque o time piorou muito, né? Com a saída de Rodriguinho, com a saída de Balbuena, Sid Clay. Eu jamais imaginava que eu fosse falar que o Sid Clay fosse fazer falta a um time, né? Do Corinthians, mas ele encaixou bem ali na lateral esquerda. É um cara que foi bem. Se voltar hoje ao Corinthians, é um cara que vai voltar.
Dá de voltar, viu? Não tá jogando lá, ele está parado, pediu pra voltar.
Tá sendo titular, então... O cara volta, mas também é um cara que tá num patamar salarial muito mais alto e longe da realidade do Corinthians, né? Então o Corinthians vai ter que gastar um pouco mais, não tem grana até onde a gente sabe, não tem dinheiro, né? Eu escuto muito aí trocas, possibilidades, vai Pedrinho, Gabriel, Gabigol, pode pintar no Corinthians,
não acredito muito. É a fase das especulações, né?
Não acredito muito nessa possibilidade, porque... Porque a Inter iria querer o Pedrinho, que não é um cara consolidado ainda, não ia investir no Gabriel, que o Santos recuperou, e aí faria essa troca de mão beijada. O Gabriel não é um cara com 30 anos de idade, por exemplo, para ser descartado. Vocês assim.
A Inter quer o Gabriel para jogar na Inter, não. Acho que é para fazer negócio mesmo.
Então, mas fazer negócio
pra colocar aí em outro clube europeu, né? Mas pode ser para reemprestar para alguém da Europa mesmo lá, mas... Eu não sei se a Inter quer o Gabriel para jogar na Inter.
Eu só queria entender por que o interesse no Pedrinho. Ela acha que o Pedrinho já é um cara pronto para jogar lá, vai dar o retorno que ela já espera? Eu acho que não.
Bom, Flávio Prado acha que ele não será levado para o exterior, que acho que não, que nesse momento ninguém se interessará. Mas dizem que há ofertas, há interessados. O Pedrinho?
É que o mercado, é que o mercado do futebol agora, o que, que os clubes europeus estão fazendo? Estão investindo nas promessas, nos jovens jogadores. A gente está vendo ali. Eles estão levando esses garotos aí de 18, 19, 20 anos. Eles estão apostando, é uma aposta futura. Tu leva para lá, bota num time pequeno e vê o que, que vai dar. Né? Gasta menos dinheiro e tem a possibilidade de ter um jogador
bom. O Pedrinho é o cara para vender, né, Zé? E pegar o dinheiro. Não para você trocar num jogador e ficar sem nada.
Vai querer fazer dinheiro.
É, o Pedrinho é o cara para você vender e arrumar a sua casa e tentar equacionar algumas contas. Trocar simplesmente por outro jogador, sei lá, eu não vejo negócio, mas não sou eu que tomo conta do Corinthians. É, o Gustavo Vanderlei, ele foi escorraçado, motivo de piada. Também tem um pouco de culpa, né? Porque chegou tatuando a perna, colocando camisa do Corinthians da tatuagem, e o cara não faz nada, aí não tem como não ser alvo de gozação. Mas o Rogério deu uma bela ajeitada no jogador, né? Porque o que passava lá na área, ele fez gol. Ah, mas é jogador de segunda divisão, lá é diferente e tal. É, não é bem assim. A gente cansou de ver jogador que passou por um clube grande, sofreu, aí rodou em outro lugar e aprendeu. O próprio Rogério, né? Trabalhou no São Paulo, não aguentou o tranco, foi pra lá e agora vem sendo assediado aí por outros clubes pra ser técnico na primeira divisão. De repente o Gustavo é esse cara aí pra colocar a bola pra dentro. Ele não virou craque, claro. Tecnicamente ele não é um brilhante jogador, mas é fazedor de gol. Se tiver alguém pra preparar as jogadas ali pelo lado do campo, alguém no meio campo pra municiar o jogador, ele pode ajudar e muito, sim. Melhor que Jonathan, que Roger, que não encaixou bem, que esse daí que vocês pagam um pau monstro aí. Como é que ele chama mesmo? O...
Não sei.
Romero.
Eu fui agredido aqui, mas...
Melhor que Romero? Não.
Porque você é muito forte.
Quem é melhor que o
Romero? Só de você encostar, já provoca hematoma.
Eu não estava no programa. Quem é melhor que o Romero?
Não, pera um pouquinho.
Quem é melhor que o Romero?
Ele não entendeu, Vanderlei.
Vanderlei, quem é melhor que o Romero?
Até pela idade, Vanderlei, o corpo não está totalmente desenvolvido. Eu não falei que é melhor,
Vanderlei. Esse é o nosso esporte em discussão.
Faz mais gol.
Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. O seu vídeo você pode continuar mandando para cá, 931-200-620, 931-200-620 é o nosso WhatsApp para receber o seu vídeo. Olha, o Marcos Sakuraki está aqui, o Vampeta Mito, que não é o nosso, é o outro, também está conosco aqui, o José Borim, o Milton Gouveia, o Giacomo Leone também está conosco, o Nestor Renato Filho Oliveira, está conosco também. O Sociedade Esportiva Palmeiras, é o CEP. Bruno está também ao nosso lado. Enfim, tem tanta gente, você pode continuar engrossando o nosso pacotão de amigos. Se inscreva no nosso canal. A gente sente crescer o número de amigos todos os dias. É ótimo ter você, meu amigo, você, minha amiga, garotinho, garota, tá todo mundo chegando e a gente quer que você também fique conosco. Ainda falando do Corinthians, por mais alguns minutinhos, porque nós temos outros assuntos aqui, mas ainda falando do Corinthians. É muito importante o Corinthians ter bons jogadores, mas a gente fica sabendo também que não há uma fartura financeira. O segredo qual é? Vamp, é ter boa relação com empresários? Como é que é esse negócio para você tentar trazer e pagar em suaves prestações, enfim, poder negociar, se você não tem um cofre robusto? Pelas informações, é o caso do Corinthians.
Não, é o mundo da bola, né? Não é só do Brasil. A gente fala assim, os empresários, parece que só tem no Brasil. Isso tem no mundo todo. Você vê o empresário do Cristiano Ronaldo, tem time na primeira divisão na Inglaterra, só de portugueses, né? É bom você ter um relacionamento bom. Tem time grande
também lá na Europa, Vampeta?
Todo time grande tem relacionamento bom com...
Tem, mas quando eles querem jogadores, eles vão lá e compram.
Pagam. Não, então, mas se tiver opções...
Não, não é usado como...
Vamos supor que o Manchester United tem opção e o Real Madrid. Relacionamento com... E o atleta é do Márcio. O Márcio tem um relacionamento...
Mas tem
quase intermediário. Quase é que eu tenho, intermediário.
Não, sim, intermediário tem.
Intermediário, intermediário são os empresários.
Eles compram.
Você tem que ter uma amizade muito boa, né?
Tem intermediário.
Pra ver, ó.
É que aqui, os times estão muito dependentes de empresários.
O que eu não gosto...
O jogador vira vitrine.
Durante 22 anos de carreira profissional, eu também tive meus empresários. O que eu não entendo é como um clube, instituição... Pega uma pessoa física onde ela tem mais dinheiro e consegue emprestar pro clube. Tipo assim, o Carlos Leite consegue emprestar dinheiro pro Corinthians. Ou o Fernando Garcia consegue emprestar dinheiro pro São Paulo. Ou o Wagner Ribeiro consegue emprestar dinheiro pro Palmeiras. Isso aí é inadmissível com patrocínio de camisa, com renda, com os próprios atletas que você tem para vender, né? Tem isso tudo, bilheteria, tem um monte de coisa, uma pessoa física consegue emprestar o dinheiro pro clube.
É. O Vamp, você falou de empresário, você foi profissional há 22 anos.
É.
Seu primeiro empresário, quem foi?
Primeiro empresário, quando eu fui vendido para a Holanda, eu saio do Vitória, comecei minha carreira no Vitória.
Então, lá você não tinha,
não, né? Tinha nada no Vitória.
Você não tinha.
Primeiro contrato, Paulo Carneiro, vem aqui, vai ganhar tanto e pronto. A gente subindo da base e fechado.
Paulo Carneiro era o presidente do Vitória.
Hoje aí o Paulo isso? Carneiro, hoje não, não, né? Não. Paulo Carneiro me vendeu pro PSV em Dover da Holanda. Me deixou lá, não tinha empresário.
E foi venda direta?
Venda direta, clube.
PSV, Vitória.
Tá. Me vendeu, me deixou lá. Não tinha empresário, nada, meu contrato já fez.
Você foi sozinho?
Ele me levou, fui sozinho, eu e Deus. Ele me levou, me vendeu, 3 anos de contrato.
E largou na Holanda?
É, fez o contrato meu lá, me deixou lá na Holanda. O clube pegou a venda, que foi $1,5 milhão. Me deixou lá, sem empresário, nada. Aí o Ronaldo Fenômeno, pós-Copa do Mundo, vai pro PSV em dúvida Holanda.
Uma pergunta, legal isso. Eu queria só saber, largou, sei lá, com intérprete?
Não, é o clube me deu tudo.
Não, então, o clube arranjou um intérprete. É. Ok.
Bom, professor.
Aí o Ronaldo foi pra lá.
Chega o Ronaldo Fenômeno, chega com o Reinaldo Pinto e o Alexandre Martins.
Ah, esses dois são conhecidos.
É, aí tô lá pra... Quem é seu empresário? Eu falei, empresário como? Não, quem cuida da sua carreira? Eu falei, não, Vitória me vendeu e me deixou aqui. Não, pô, tem que ter um empresário. Aí o Reinaldo Pinto e o Alexandre Martins começam a ser meu empresário, aí começa a arrumar contrato pra mim de chuteira, que eu não tinha. Né? Terminamos 3 anos de contrato com o PSV, eles renovam. E nisso eu pagava 10% de tudo.
10% de comissão.
10% pra eles. De comissão.
Tudo que eles arranjavam.
Tudo que arrumava era 10%.
Certo. E eles ficaram com você quanto tempo?
A vida, a carreira toda.
Ah, é?
Sem assinar um documento. Tudo na palavra, viu?
E cumpriram tudo?
Tudo. Eu nunca assinei um documento com o escritório deles. Chegava pra mim o meu contrato, via aqui, estamos trazendo um contrato de tal marca pra você de chuteira. Você vai ganhar tanto, 10% é nosso. Então, tranquilo. Eu nunca tive um documento assinado com o escritório dele.
Eles eram também os empresários do Ronaldo.
Do Ronaldo, do Amoroso. Ah, um monte. Eles tinham vários jogadores, né?
Saíram de cena, né?
Ou separaram. Eles dois não tem mais negócio. Teve aquele envolvimento lá com algum escândalo no governo do Rio. Com um garotinho. Foi preso. Separaram, mas o Ronaldo ainda tem atividade. O Alexandre parou. O Ronaldo ainda tem alguns jogadores importantes.
Entendi.
Não, pra você... Foi empresário do Felipe... Eles tiveram 105 jogadores de ponta de mundo.
Para você, eles foram, o empresário foi importante?
Foi importante, porque me ajudou com outros contratos, né? Por exemplo, quando o Paulo Carneiro me deixa lá do Vitória pro PSV, eu não tinha contrato com... Primeiro ano, os três primeiros anos foi Adidas. Depois eu entrei pra Nike. Aí começo a ser convocado, assino com a Nike. Durante 3 anos eu fiquei Adidas e o resto da minha carreira todo Nike.
E aí, você deixou de ser quando?
Quando eu parei de jogar.
E nas transferências de clube para clube? Eles foram importantes?
As operações todas, ó. Quando eu saio do Corinthians para Inter de Milão. Quando eu saio do. Quando eu venho pro Corinthians, o Banco Excel me compra. Lembra que o Banco Excel comprava jogadores?
Lembro.
Eles que fazem a operação. Depois eu vou para Rick Mills. Eles que fazem os contratos. Depois eu vou para Inter de Milão, Paris Saint-Germain. Flamengo, a carreira toda, eles que faziam os meus contratos e a operação, engano 10% de todos os contratos que eu tinha.
Ok. Este é o nosso Esporte em Discussão. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão, os vídeos vão chegando, vamos conhecer mais um amigão nosso, o nosso Diogo Mesquita vai trazer informações que chegam pelas nossas redes sociais, vamos ouvir então e conhecer mais um amigão nosso.
Luiz Penchiari, palmeirense de Vinhedo, aqui a represa de Vinhedo para vocês conhecerem. O Corinthians, ele mandou embora o Osmar Loz, né, que Loz em inglês quer dizer perda, né, e contratou o Jair Desventura, né, aproveitamento 30%, ridículo. Quem vai ser o próximo? Quem que vai pegar um mico desse daí? Abraço.
Não, dirigir o Corinthians é importante, da grife. dá currículo, é importante. E ainda mais se o cara acertar, ele ocupa um espaço respeitável. Trabalhar no Corinthians é importante, eu acho que é importante. Se o Corinthians contrata certo ou errado é uma outra discussão, mas trabalhar no Corinthians, você não pode achar que é um mico. Em qualquer situação, até quando o time está na zona do rebaixamento, se você for trabalhar no Corinthians, é grife para o seu currículo. Alguém discorda?
Não. Mas me chama a atenção, ele citou Osmar Loss, citou o Jair Ventura, técnicos novos, né? Porque o Jair já tinha trabalhado no Botafogo e no Santos, mas é um técnico novo também, da nova geração. E você pega desde o Mano Menezes lá atrás, desde que o Corinthians voltou da segunda divisão, os treinadores que fizeram sucesso foram Mano Menezes, Tite, treinadores experientes, e depois o Carilli. A única aposta, assim, que a gente pode colocar, foi o Carilli, com 8 anos de clube, que trabalhou com Mano Menezes, que trabalhou com o Tite. Enfim, ele não está se dando bem nem com os novos e nem com treinadores como o Cristóvão, com o Oswaldo Oliveira, né? O Corinthians tem ou Fábio Carilli ou, como alguns corintianos, um corintiano há pouco comentou, Abel Braga, algum nomão assim. Eu acho que o momento, como está vindo o Carilli, acho que é uma boa solução para o Corinthians, né? Senão ele teria que partir para alguém já consagrado.
E aí, Vamp, ainda falando sobre esse fato aí, trabalhar no Corinthians em qualquer situação é importante. Se o Carilli chegar, eu acho que um dia nós vamos conhecer a história certinha dessa transferência. Eu não estou falando financeira, não. O motivo da volta.
Você acha que ele vai contar?
Não, ele não, mas é difícil você esconder.
Mas tem sempre aquela conversa, professor, o caminhão de dinheiro. Não vai ter a fundo, problema de relacionamento com o presidente atual, porque era muito amigo do ex-presidente. O presidente atual não participava das conversas internas, quando rola um papo no Corinthians que reuniu o Alessandro, Carilli e o Roberto de Andrade. E quando o André chegava, eles mudavam de conversa. Antes do Edu Gaspar ir para
a seleção.
Pra seleção. Olha esses papos lá. Eu moro na Zona Leste, moro lá. E conheço muita gente lá dentro do clube. E o André ficou revoltado com isso. Que o André é que indicou o próprio Roberto para ser presidente, a mesma chapa. Ele que botou o Alessandro para virar diretor. O Carilli subiu e desceu com ele. E quando ele ganhou a eleição, falou que esses caras iam tudo pagar. É o que se diz nos bastidores, não sei se é verdade. Nunca vai vir à tona isso. O cara vai dizer, não. Uma proposta para a Arábia Saudita, é o dinheiro. Só que não vamos esquecer que não tem. Falou que saiu há 6 meses, né? Mas ele ficou um tempo de férias aqui. Quer dizer, ele tem uns 4 meses de Arábia Saudita.
Então, mas
eu acho que nunca vem à tona.
Eu acho que a volta é uma história que precisa ser contada. Eu acho que tem mais coisa.
Muito rápido, muito dinâmico, né?
É muito rápido. O desamor, o descontentamento, viu, Márcio, Zé Manuel e ouvintes? O descontentamento foi muito rápido. O cara fala, tô 5 anos no mundo árabe, tá na hora de eu voltar.
Então é isso, eu joguei no mundo árabe, eu joguei no Kuwait, que segue o Islã, ao pé da linha, como a Arábia Saudita. No mundo árabe, você vai pegar ali, você vai no Catar, é mais liberal.
É mais liberal.
Você vai nos Emirados Árabes, Não é só Dubai que é mais liberal. A Arábia Saudita segue muito mais, segue mesmo o Islã ao pé da linha, e o Kuwait segue o Islã ao pé da linha. Eu vivi tão bem lá, fiquei 10 meses lá tranquilo. Olha que se na época da idade eu era gandaeiro, ficar 10 meses lá na gandaia, pra quem gosta de viver, eu gostava de viver, gostava muito mais ainda.
Viver perigosamente?
Quer dizer, o Carilli foi com a família, não é dizer que pô, já tô deprimido, eu ando 100 quilômetros pra treinar. Quer dizer que ele sai prometendo um monte de coisa. Aqui no Brasil promete um monte de coisa e não se cumpre. Então, eu tô achando 9 jogos. 9 jogos só, viu?
Isso que eu acho. Eu acho que tem uma mais coisa. É muito estranho. Porque
eu também acho que tem mais coisa.
Eu acho que tem. Eu sei que tem. Agora você fala assim que vem à tona.
Eu acho que vem. Porque,
eu acho que vem.
Primeiro. Envolve um grupo de pessoas. Não é só uma pessoa.
É uma galera de família que tem que voltar, né?
Isso.
O staff, que nem você fala, a cavalaria toda, né?
Vai voltar todo mundo. Ele levou um monte pra lá, vai voltar todo mundo. Pra voltar todo mundo, quem não vai largar ninguém lá, óbvio. Então, pra voltar todo mundo, que ele não esteja satisfeito. por algum motivo, ou por dois ou três motivos. Todos estão, não estão satisfeitos?
É, eu ouvi já que muita coisa que foi prometida não foi cumprida por eles lá em termos de estrutura, para que eles pudessem trabalhar lá. Já vi muito.
José, vou te falar.
Antes eu tinha ouvido dizer que o dinheiro era maior do que aqui, mas não era aquela coisa para.
Mas e os dois caminhões?
Então, não sei se
ele mesmo isso, que falou dos caminhões, né?
Não foi invenção da imprensa.
José, vou te falar. Zagallo, Parreira, Filipão, Lazzaroni, Candinho.
Todos.
Essa geração toda passou no mundo árabe e, mesmo tempo, a mesma coisa. Estrutura. Vai pra lá, ninguém quer saber estrutura, é pra ganhar os petrodólares. Ela chegou lá pra mim, eu vou te contar aqui, Vanessa. Cheguei lá, professor, vou pro mundo árabe, tem uma proposta do América do México e do Kuwait. Qual é a proposta do América do México? Vai ganhar $70 mil por mês. E a proposta do Kuwait? Um contrato de 10 meses, $1 milhão, $100 mil por mês. Já pega, eu vou contar meu contrato aqui, 300 na mão, bora! Vou pro mundo árabe. $30 mil a mais. Cheguei lá pra treinar. Cadê o material? Você não trouxe o seu? Eu falei, como assim? Não, cada um aqui tem o seu. Aí eu olhei um com a camisa do Henry, outro com a camisa do Messi, do Kaká, do Robinho. Eu digo, vou no shopping, vou comprar a minha também. Comprei uma camisa e tal, tá preocupado. Ó, não se preocupa com o material. Dia 5 aqui, a moeda canta. Eu não tava preocupado se ia jogar em campo de barro, se tinha estrutura. Não tinha material, material de jogada só no dia do jogo.
E o cara dava?
Dava. E nos coletivos que tinha um colete diferente. Então quem vai pra lá não vai pra pensando em organizar, que eu vou te falar, nem Zagallo, nem Filipão, nem Parreira, nem os treinadores europeus conseguiu organizar o futebol árabe. Você vê que os caras demitem os caras na Copa do Mundo no jogo. Em 82 você deve lembrar que o Sheik ele desceu e tirou um gol, né? É. Então é o seguinte, esse negócio da estrutura me prometendo 3 campos de futebol, mentira, vai pra lá pra buscar o dinheiro. Mas o cara, ele teve a opção de ir lá pra lá, ele mesmo falou, os dois caminhões de dinheiro. Será que o cara vai pra China achando que vai organizar o futebol chinês? Olha quantos jogadores estão lá e a China nem pra Copa do Mundo figura, viu? Jogou a de 2002, não jogou as demais. Vai, quando você vai querendo estrutura, aí não, você vai dizer, cheguei no Chelsea, é um caminhão de dinheiro, a estrutura é mais de 50 campos. Eu achava que o Bayern de Munique era mais, mas esse lugar aí é só o dinheiro, Zé. Ninguém tá preocupado se o campeonato é bom, se o... Não vai nada disso, você vai pensando em fazer logo o seu lado financeiro.
Mas de repente a proposta do Corinthians, que dizem tentou o Mano Menezes antes, pode ser uma bela de uma proposta pro Carille agora também, né?
Financeiramente... Não, essa saída dele volta, por exemplo, se ele ganhava 200 quilos de alcatra quando eu tava aqui e foi embora, agora ele já vai 400, 500 quilos de alcatra. Em 4 meses ele já mudou tudo.
Mudou tudo. Mas eu acho que a cobrança também aumenta.
E eu vendo alguns programas de televisão, professor, pode ter outros clubes também aí. Se o Grêmio, o Renato não acertar com o Grêmio, há uma sondagem no Carille também.
Há uma.
O próprio Flamengo.
Há um período de especulação.
Né?
Se o Renato.
Principalmente sabe, depois da rodada agora de domingo, né?
Já cresce no Sul lá o nome do professor Roger Machado. E indo o Renato Gaúcho pro Flamengo, o Grêmio contrataria o Roger Machado.
As especulações,
uma boa passagem.
As especulações surgem também em se o Filipão aceitar a seleção da Colômbia, o Renato no Palmeiras, porque ele já ganhou o Libertadores.
Dizem que ele tem uma proposta de 5 anos. 5 anos, não, contrato, então. Grana e tal, e é perto, não é tão longe. Por falar em perto e longe, a gente está esperando uma solução da Comebol. Você sabe que a final da Libertadores ainda não passou, não acabou. Marcaram 2 datas, dias 8 ou 9, sábado ou domingo. Onde será o jogo? Algumas cidades lançadas ao ar já fazem parte do passado, viraram pó, né? Uma cresceu muito nas últimas horas, que é Doha, que os árabes do Catar estão dispostos a gastar, fizeram as contas, R$52 milhões. Dinheirão, né? R$52 milhões. Para quê? Para devolver a grana para quem comprou ingresso e não teve jogo na Argentina, para pagar todas as despesas das delegações, 40 passagens para cada delegação, estadia, grana, tudo que precisa. A conta que os árabes fizeram, R$52 milhões. Eles estão dispostos a pagar. Vai ser lá ou não? não se sabe. Dizem que vai sair nas próximas horas a decisão. Tem briga aí. O Boca continua dizendo que não quer jogar, quer os pontos e fim de papo. E o River continua dizendo que gostaria e quer.
Quer existir. Jogar em qualquer lugar do mundo contra ele. Quer, né? É, o presidente do River falou.
É, qualquer, na verdade, queria o Monumental, mas aceita, quer jogo. Quer jogo. Bom, esse é o quadro. Agora, o Diogo Mesquita acaba de detectar aí uma outra informação que chega. E qual é, Diogo?
Olha, Vanderlei, a gente fica aqui muito de olho nas informações, principalmente no Twitter, dos diários, tanto da Argentina, quanto os diários do resto do mundo, das possibilidades de outros estados. Agora, o que apareceu na Argentina, no Olé, que é um dos diários que a gente acompanha bastante, seria a possibilidade de fazer esse jogo na Espanha, no Santiago Bernabéu. A informação seria do AS, o jornal AS, jornal espanhol, e... Nessa matéria, se fala sobre essa possibilidade e disse ainda que a possibilidade estaria quase certa, algo em torno de 90% negociado para a partida final da Libertadores no Santiago Bernabéu, em Madrid, Vanderlei.
Lembrando que está falando da Espanha, onde se fala espanhol, como sabem os meus queridos amigos. Os dois times falam espanhol, tem muito argentino e muito latino naquela região do mundo. Quer dizer, a chance de ter muita gente no estádio é muito grande. Vai ser? A gente não sabe, né?
Eles querem jogar dia 8 ou 9.
Exatamente.
Hoje é dia 29.
É, tá em cima.
Daqui 9, 10 dias. É. E ainda não sabe se vai ter jogo. E nem onde vai ser o jogo. Eu acho que o ponto principal, a pergunta principal a ser feita é o seguinte: combinaram com Boca? Vamos marcar jogo em algum lugar, vender o jogo, negócio de negociar, os caras manjam aí, eles vão arrumar um jeito. A questão é aí: o Boca vai abrir mão do tapetão? Porque o Boca quer ser campeão no tapetão. Em 2015 ele foi eliminado no tapetão por um problema de torcida, então ele quer o troco agora. Ele quer ser campeão no tapetão, ele quer a eliminação do River Plate, que foi eliminado lá na Copa da Argentina. Se foi eliminado na Libertadores, está fora da competição em 2019. Não disputa a Copa Libertadores da América. Então, se o pessoal quer acertar aí, o Qatar, quem quer que seja, tem que combinar com o Boca Juniors. Porque o Boca é quem está esperneando e tem força para não jogar.
931-200-620, 931-200-620 é o nosso WhatsApp para você mandar o seu vídeo para cá. 931-200-620, eu vou chamar o nosso intervalo, mais um, mas você tem informações e tem mensagens dos nossos amigos. Diga, Diogo Mesquita.
Mensagens vão chegando aqui com a hashtag Esporte em Discussão. Pode mandar sua mensagem agora, né, em cima dessa última informação que a gente deu. O que você acharia de uma final de Libertadores na Europa? Agora o Betinho aqui, ele quer saber se existe alguma conversa para repatriar o Renato Augusto ou o Rodriguinho para o Corinthians. O Francisco Fernandes, pra gente fechar, conta uma piada. Ele diz que o Palmeiras... Ele diz que o Palmeiras parece aquele amigo que não pega ninguém, dá aquela sumida e aparece de repente falando que ficou com 10.
Aí, Fausto.
Ai, meu Deus. É impressionante, né? Olha, este é o nosso Esporte. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Você pode continuar mandando seu vídeo para cá pelo nosso WhatsApp 931-200-620. 931-200-620. Vamos falar do Palmeiras também. A festa está quase toda preparada, bacana. Acaba de sair a informação que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva absolveu o professor Filipão e ele poderá estar na festa lá para receber a taça. Também participar de toda aquela festa. Já se sabe, desde ontem todo mundo já sabe, estará presente o presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, que é palmeirense. Ele recebeu dois convites. Recebeu o convite do Palmeiras e recebeu o convite da W Torre. Ele aceitou o convite do Palmeiras e declinou o convite da W Torre. Segundo assessores, a assessoria entendeu que não seria ideal aceitar o convite de uma empresa privada nesse momento. Toda a cautela é muito importante, dizem alguns assessores. Então, aceitou o convite do Palmeiras, ficará no camarote do Palmeiras ao lado do presidente Maurício Gagliotti. E eu tava brincando aqui com os meus companheiros, dizendo assim, vocês já pensaram a briga que está por um ingressinho nesse camarote? Porque nego quer tirar fotografia perto do homem, né? Do Jair Bolsonaro, do presidente da República, né? Então, eu acho que é muito interessante, porque tem uma pessoa aqui em São Paulo que tirou fotografia com o Papa e ele apresenta o seu cartão como de representante informal ou voluntário de sua santidade. E tem gente que acredita. Tem um outro que tirou uma fotografia com o Dalai Lama e ele divulga que ele teve troca de experiências com esse líder religioso. Então, é muito legal. E por isso que o cara quer tirar fotografia com gente assim que é importante ou manda, porque o cara fica, ele acha que mostra que uma proximidade com esses personagens abre portas. Então eu imagino o presidente Maurício Gagliotti tentando driblar, assim, não tem mais, não sou eu que decido, é a segurança, sabe essa coisa toda? Eu acho que é isso mesmo. Diga, Diogo.
Olha, Vanderlei, muitas mensagens chegam aqui com a hashtag Esporte em Discussão. O Gilson pergunta para o Espímpolo quem vai ser o primeiro a sair do jejum de gols, o Fluminense ou o Romero. A Daiane vai dar uma brincada e diz que o Espímpolo levou os chifres da irmã do Romero.
Tá.
Que é? A Daiane disse que você levou os chifres da irmã do Romero e por isso
você
esse...
bate tanto nele. Vamos conhecer mais um amigão nosso.
Olá, pessoal da PAN, beleza? Meu nome é Hélio, sou aqui de Araçatuba, interior de São Paulo. Sobre essa palhaçada que virou Libertadores, acho que já passou da hora dos clubes brasileiros deixarem de disputar, mas também organizar um torneio com os clubes dos Estados Unidos, do México, um pessoal muito mais organizado, muito mais estruturado, né? E a gente levaria um pouco do prestígio que a gente ainda tem aqui no futebol brasileiro, né? O nome dos clubes. E sobre o Deca Campeonato, o Flávio Prado, ó, é 10, tá? Deca, quem tem mais tem 10, quem não tem corre atrás. Afinal, se tem dois campeões mundiais no ano de 2000, por que não pode ter dois campeonatos brasileiros em 1967, se assim diz a regra? Valeu, um abraço.
Entendi perfeitamente, abração para você, ótimo, parabéns ao Palmeiras, que tem muitos títulos mesmo, tem muita história para contar, e domingo vai fazer uma festança lá na sua arena.
Mundial em 51.
eu acho que tem que comemorar sempre. Bacana. O Palmeiras que também vai ter que... Olha, pô, o que é mais? O Palmeiras foi campeão brasileiro. É verdade que o sonho dourado do Palmeiras era ser campeão da Libertadores. A gente sabe. A gente sabe disso. Mas o Tebas está chamando, deve ter informações sobre o Palmeiras. Diga, Rafael Tebas.
Fala, Vanderlei. Muito boa tarde, né? Boa tarde para os ouvintes da Pan Esporte em Discussão. Olha só, hein? Já tem reforço na área, Vanderlei. Já para a próxima temporada, o Palmeiras oficializou o Zé Rafael, né? Do Bahia. Novo reforço do Palmeiras, contrato de 5 temporadas por 5 anos, está no Bahia, vem para o Palmeiras no próximo ano, Zé Rafael de apenas 25 anos, né? Muita gente queria a contratação do Zé Rafael, o Palmeiras tinha preferência por conta do Alione, o argentino que foi jogar no Bahia, e agora então oficial, Zé Rafael é jogador do Palmeiras, Vanderlei.
Perfeito, Tebas, ótimo, obrigado. Boa contratação, Zé?
Boa contratação, eu acho que o Zé Rafael é um bom jogador, disse que o Bahia está de olho no Eric, que é do Palmeiras, está emprestado no Botafogo. Acho que o Zé Rafael, ele já vem nos últimos 2-3 anos jogando bem, mantendo uma média muito boa. Então deveremos ter dois...
Tem 25 anos.
Dois Rafael aí, o Zé Rafael que está chegando e o Rafael Veiga lá que está no Atlético Paranaense, que é do Palmeiras, que está emprestado e que vem fazendo belos jogos, ótimos jogos pelo Atlético Paranaense. São bons reforços para o Palmeiras no ano que vem. Aí chega, aí o Felipão, dá para analisar aí no começo da temporada, no Campeonato Paulista, dá para encarar Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. O Palmeiras vai precisar manter esse nível de elenco, né? Acho que precisa ainda, viu, Vanderlei, principalmente com a contusão do Willian, de alguém estilo Keno. Eu acho que o Palmeiras precisa pensar de alguém para substituir o Keno. Acho que esse estilo de jogador ele ainda não trouxe ainda.
E o Felipão, na última coletiva, já avisou ao mundo. Qualquer um que chegar vai enfrentar aquilo que ele está fazendo. Rodízio, joga todo mundo. Vamp, Zé Rafael.
Joga muito. Muito bom jogador e chegar no Palmeiras joga tranquilo. O Zé falou, tem, né, os últimos 2 anos, não, tá jogando muito, tem qualidade. No Londrina jogou muito também.
Jogou.
Jogou muito no Londrina.
Márcio, e aí?
Bom jogador, é um dos que mais finalizou no Campeonato Brasileiro, que atira em gol de média, longa distância. Bom jogador. Eu só não sei se ele vai jogar, né, Vanderlei? Porque tem jogador aí no Palmeiras de boa qualidade que veio e teve que buscar lugar em outro lugar.
Não, a gente fala que joga por causa do rodízio, que o Felipão falou que vai continuar. Porque senão, se você pensar que tem Gustavo Scarpa, Moisés, Lucas Lima, Dudu, se não sair, realmente para esse, tanto pro Rafael Veiga quanto para ele, é duro achar espaço, né? Mas já que o professor... E ainda tem o quê? Como é que tá o Guerra? O Johan? Tem outros nomes aí.
Vai sair.
Vem mais o Arthur, né? Arthur do Ceará, não vem?
O Arthur é centroavante, que é centroavante, né? Ali mais ali pro lado do Borja.
Então, mas aí que o jogador, Zé, ele tem que fazer essa opção e colocar isso aí na balança antes de acertar, porque tem clube que o cara vai ser titular. Porque o Zé Rafael tem futebol para ser titular em um monte de clube.
Seria aí no Corinthians, no São Paulo, tranquilo.
Santos, um monte de lugar. Mas aí ele vem pro Palmeiras e ele não vai jogar.
É, mas às vezes, se ele participar do rodízio no Palmeiras e ganhar título, não é melhor do que titular absoluto num time que vai brigar pra não cair ou não vai brigar por título?
Então, mas esse foi o pensamento, por exemplo, Zé, do Eric, do Rafael Veiga, do Johan, que quase foi emprestado aí e perdeu posição de novo.
Mas o Eric recebeu oportunidades no Palmeiras e não mostrou competência. Não jogou no Palmeiras e sequer participou dos rodízios aí por falta de bola. Ele foi jogar lá no Botafogo. Mas no Palmeiras, na verdade, é que ele não conseguiu jogar.
Então, por isso que eu acho que o jogador... Não,
foi um jogador importante na temporada.
Mas foi colocado em lista de dispensas, Zé.
É, mas isso lá
depois
atrás.
Depois que ele... Então, por isso que ele tem que colocar na balança quando ele acerta com o clube. Porque às vezes o cara acha que vai chegar e toma conta do pedaço e não toma. E aí ele fala, poxa vida, errei. Poderia ter ido para um clube tal que lá eu jogaria. Vim pro Palmeiras num elenco que tem 40 jogadores, em algumas posições 3 jogadores para disputar a vaga, e o cara dança e não joga. Mas isso pode acontecer com o Zé Rafael. É como o Mauro diz, clube que tem condição de jogar, de comprar 2, 3 jogadores por posição, montar um elenco recheadíssimo, e aí se torna por obrigação brigar por títulos, Vanderlei, o Mauro tá certo quando ele diz isso. Eu não sei se o Zé Rafael pode estar fazendo uma boa opção. Claro que a grana é melhor, vai ganhar mais no Palmeiras, aí, essa coisa toda. Mas desportivamente pode não ser a melhor opção.
É uma tese a sua, mas existem outras. Por exemplo, alguém pode dizer o seguinte, é melhor você ser reserva do Palmeiras do que titular no Fluminense.
Ah, sim, tem que escolher bem.
Mas reserva do Palmeiras tá jogando.
Então,
O Prass tá jogando, Zé?
Não, mas é goleiro.
Jogou diferente. O Jailson tá jogando, Zé?
É goleiro
jogou
diferente.
Algumas partidas.
Então, o Jailson jogaria no São Paulo?
Mas essa é a posição que teve menos rodízio. É, goleiro. Nas outras, todo mundo jogou praticamente.
Goleiro é diferente,
Márcio. Mas jogar o quê?
Os caras jogaram.
Mas não é assim.
Não, com goleiro é diferente. É, e o Prass teve uma grande fase no Palmeiras, um jogador importante, também está quase num fechamento de carreira. Hoje ele deu uma declaração que ele gostaria muito de continuar. Se vai continuar ou não, a gente não sabe. Mas ele está fechando a carreira. Então, goleiro, a mesma coisa o Jailson. Apareceu, caiu do céu lá, foi muito bem, mas ele estava esquecido também. Ele apareceu por uma circunstância. Também não é nenhum neném.
Não é nem.
Então é isso. O goleiro é diferente, mas os outros todos, raramente.
Não, e tem outra coisa: o Palmeiras vai conseguir segurar todo mundo pro ano que vem? Será que não vai perder ninguém? Não, né?
mas às vezes até tem interesse de receber proposta por esse. Ó, já usamos, bacana, segue a vida, a gente vai trazer um outro. E o cara que sai do Palmeiras hoje é um cara valorizado. Até por isso que nós estamos falando aqui. Ele também jogou, participou da conquista do título. Sai por cima.
Imagine
o cara sair, por exemplo, um cara que está brigando na
no Paraná.
Na zona de rebaixamento ou na fronteira do rebaixamento.
Eu escuto muito o Palmeiras falar em comprar. Eu acho que ele poderia olhar com um pouco mais de carinho também para a base. Às vezes não precisa gastar esse dinheiro todo com jogadores para ficar com 2, 3 opções por posição.
Então,
às vezes ele pode enxertar com...
A base do Palmeiras está dando...
Tá dando campeão aí, né?
Não precisa sair gastando só. Porque você pode ocupar com uma molecada aí.
É, no Paulista, por exemplo, que ele está meio com o nariz torcido, o Palmeiras, com relação à federação, promete colocar tudo que pode de garoto para jogar. Então, o máximo é 5.
Foi vice-campeão agora na Supercopa Sub-20. Aí tem uma molecada boa.
Então, 5. No Campeonato Paulista. Se acontecer e a molecada começar a aparecer, mais uma opção para o Palmeiras. Né? O São Paulo também promete usar Cotia. O Jardine está dizendo que vai dar. Tanto é que tem 10 ou 12 para votar, o Márcio me falava hoje pela manhã. 10 ou 12 para votar e não quer que vote ninguém. Tem 10 ou 12 para votar.
Jogadores emprestados.
Emprestados, é. Exatamente. Ele não quer que volte ninguém. Vai reemprestar. É, vai fazer.
É, mas dá os nomes boi aí.
Então.
E a Derlan que tá emprestado.
Então, mas ele vai tentar usar mais Cotia. Diga, Diogo.
Olha, mensagem chegando aqui, Vanderlei, com a hashtag Esporte em Discussão. O Anderson Fernandes sugere uma saída para a Libertadores. Ele pede primeiro tempo no dia 8 no Bernabéu e o segundo tempo da final no dia 9 no Camp Nou. O Clemilson elogia o Vamp. Ele diz: Vampeta alto, serve bonito, de exemplo para esses novos jogadores. Mostra com transparência a vida boleira que viveu. Parabéns, Vamp.
Vanderlei. O meia croata, o Luka Modric, que é do Real Madrid, ele foi anunciado hoje pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol como o melhor jogador do mundo em 2018, votação em que o Neymar do PSG ficou no top 5.
Quinto lugar.
É. O craque na última edição da Copa do Mundo venceu essa eleição aí entre especialistas de 90 países que votaram. Contra 144 do atacante argentino Messi, ele ficou com essa vantagem toda no Messi, que foi o segundo, né? É, e o Neymar acabou ficando com a quinta colocação. Muitas críticas nas redes sociais, né? Porque o Neymar fez malabarismo. E ainda em cima do Neymar, Vanderlei, o Vampeta me passou a notícia aqui agora e eu me sinto na obrigação de compartilhar com os amigos da PAN. Há alguns anos, o Neymar e o Luan Santana tiveram um embate por causa de Bruna Marquezine.
Ai, meu
Deus. E o Luan Santana disse que em nenhum momento beliscou Bruna Marquezine. E aí todos ficaram amigos, iam em shows, essa coisa toda. Aí, nessas últimas horas, né, Vampeta, o Luan Santana resolveu abrir a lista de quem ele já
pegou,
deu uma beliscada aí, uma beijada. E ele falou que deu uma beliscada em Bruna Marquezine. 2 minutos depois da entrevista de Luan Santana, Neymar excluiu ele da lista de seguidores das redes sociais, Vanderlei.
Verdade, isso.
Assumiu o golpe,
tá aí, tá no Globo.
Passou
um recibo, da UOL.
É mesa. Bom,
a moça tá aí, é bonita, deixa
eu queria mandar um grande abraço pro Nelson Rubens e para todos aqueles que gostam. É impressionante. Márcio Espímpolo, olha, é o nosso queridíssimo Leão Lobo. Olha, por falar em Neymar, o Neymar jogou muito contra o Liverpool, mas foi muito criticado. O Liverpool ganhou.
Não, Paris Saint-Germain ganhou.
Perdão. 2-1. Ganhou 2-1. Está, acho que a um empate. Vai enfrentar o Estrela Vermelha. Está a um empate para chegar às oitavas de final da Liga dos Campeões. Correto o que eu falei, né? Mas ele jogou muito, pelas informações. Esse jogo eu não vi, mas jogou muito. Mas está sendo detonado pelos adversários. Pelo técnico adversário, pelos outros jogadores. Reprovando o comportamento dele. O que, que ele fez? Deve ter feito alguma coisa que...
Eu vi os mais lances, eu não vi caindo. Nada de... Não,
você
não
viu
vi.
Alguma coisa?
Não.
Nada demais?
Não, vi nada demais, não.
Também não.
Não, ele joga demais.
Eu vi ele fazendo uma grande partida, fazendo o gol decisivo no jogo.
No gol de...
Eu vi
isso. Do contra-ataque era dele, do Mbappé, que o Cavani finalizou e a bola sobrou pro Neymar fazer o gol. Vanderlei, eles chegam com uma facilidade no gol adversário que, pelo amor de Deus, né?
Velocidade.
Nossa senhora, jogar contra esse time...
Ele alcançou o Rivaldo, né, com o brasileiro que,
o brasileiro que mais Champions gols League. Fez na Champions. É muito legal isso pro Neymar. Tava de bom humor aí, comemorou uma música de um funkeiro lá, tava aí na entrevista coletiva, imitou de novo o funkeiro. O Neymar tá mais solto, tá mais leve. Agora, ele na intermediária, ele deu uma carretilha ali pra ganhar tempo, né, driblando dois marcadores, e aí os caras chegaram juntos ali pra tentar...
É, mas não foi nada demais, não.
Foi por isso que eles estão chiando lá.
Entendi.
Estão chiando por isso.
O Santos se aproxima, agora o presidente abriu o jogo, falou que primeiro mesmo, o primeiro nome é o Abel Braga, e que ele já acertou um contato pessoal com o professor Abel Braga. Talvez o Abel vá com seus assessores, mas para conversar. Vocês acreditam nisso? Nisso eu digo na contratação do Abel Braga. Vocês acham que ele vai atender por elegância e não acerta? O que você pensa, Vamp?
O São Paulo, o Raí já deu a entrevista falando que hoje o treinador permanece. O Palmeiras aí, uma interrogação, mas tudo indica, se o Filipão não for pra Colômbia, fica. O Corinthians, o Carille voltando. O Abel não trabalhou nem no futebol de São Paulo, né? Só trabalhou na Ponte, né?
Só na Ponte.
Eu acho que é a possibilidade, sim. O Flamengo tá lá. Você vai pegar o Flamengo, que é o Renato. O Fluminense, o Abel acabou de sair do Fluminense. Pro Vasco ele não vai.
Abel tem aquela ligação com o Internacional, que poderia ser uma opção pro Grêmio.
Mas renovou.
O Inter tá feliz com
renovou, tá. É. Acho que o Abel vem pro Santos.
Não, não, eu digo pro Grêmio, por exemplo. Renato saindo, o Abel podia
ser. Mas ele tem uma ligação com o Inter.
É, mas tem essa ligação
com o Inter. Eu acho que ele vem pro Santos,
professor. Acho que o Grêmio vai de Roger Machado, né?
Ué, vai de Roger e o Abel assina.
Renato sair.
O Abel assina com.
Com o Santos?
Com o Santos.
É? É, eu acho que depende muito do que for apresentado a ele, né? Não. Claro, a grana, né, o contrato, o valor do contrato, mas também em termos de projeção, de projeto. Ele deve estar de olho, deve perguntar para o Cuca.
Quem pode atrapalhar aí só o Abel, o Santos, só o Palmeiras se o Filipão for embora.
É, mas o Filipão, acho que pelo que tem falado aí, né, acho que fica, né?
Não sei.
Bom, eu não sei se vai embora.
Vai ter mais um aí livre, agora, né? O Dorival, né?
É, que o Flamengo, situação e oposição querem o Renato Gaúcho, né? E parece que a grana é forte. Ele deve conversar, perguntar pro Cuca como é que foi essa história com o presidente, deve analisar também que projeto o Santos tem, vai haver contratação, vai conseguir se reforçar efetivamente, né? O Abel, Wanderlei, fica tomando aqueles vinhos franceses, tocando piano, com o bolso cheio, assim, ó. Faz de dinheiro, ele não precisa trabalhar, precisa. Abel Braga tá burro na sombra, né? Então tem que ser uma coisa legal, né? Pra tirá-lo lá do conforto dele, pra botar ele pra trabalhar na massa ali. Depende muito, eu acho, que do projeto que o Santos tem a apresentar pra ele.
Fala, Diogo!
Olha, Wanderlei, mensagens continuam chegando aqui com a hashtag Esporte em Discussão. O Anderson Vieira diz: Carille sozinho não irá mudar o patamar do Corinthians, tem que trazer qualidade ao elenco. O Damião pergunta sobre Cuca e sobre o procedimento pelo qual vai passar o hoje treinador do Santos. Ele quer saber se Cuca volta ainda em 2019.
Volta o que é simples, né, Wanderlei? Me fugiu o nome agora, é angioplastia, né? É algo que não é. Pela veia, né? Então a recuperação é mais rápida.
Mas acho,
né,
que no primeiro semestre nem pensar. Eu acho. Mas claro.
Beleza, esse ano foram 28 técnicos demitidos que pediram demissão. Então, assim, convite ele vai começar a receber logo, né? Assim que ele tiver com alta médica, o que vai ter de técnico caindo? Porque você acha que vai mudar?
Minha opinião é a mesma, Cuca será o técnico de São Paulo em 2019. Mantenho a minha informação que é o tempo do Carille segurar a onda no campeonato, do Jardine segurar a onda no Campeonato Paulista.
Eu acho que depois
Cuca do Paulista seria o técnico de São Paulo já. Como houve essa
conjunção de
fatores aí, aí Jardine vem e tal, assume São Paulo. Ah, Jardine é o técnico do São Paulo. Fica lá tomando conta da coisa, vê quem é a molecada que vai.
Mas se a campanha for boa.
E o Cuca.
Mas se o Jardine decolar, como é que faz?
Se socorrer, Zé, pode.
Espera mais um pouquinho.
Mudar um pouquinho essa ordem que está sendo estabelecida. O que eu não acredito pelo time que vão dar pro
Jardine. O Jardine colocou no banco o Jusilei, mas também só tem um jogo, né? Colocou pro banco meia hora, porque só tem um jogo. O Jusilei não tá bem. Mas ele deve ter recebido lá.
Corre pelos outros, o Jusilei também, coitado.
Mas não agradou. Não agradou.
Nenê não corre, Diego Souza não corre, o Jusilei tem que correr pelos caras. É duro, Wanderlei.
Eu sei que é duro. Diga, Diogo Mesquita.
Olha, Wanderlei, mais mensagens na hashtag Esporte em Discussão. A Gleice Lima diz que o ranking da FIFA é meio mandrake e ela não sabe exatamente os critérios usados. O André Silva faz uma pergunta para a mesa. Qual torcedor carioca está sofrendo mais? Seria o do Fluminense ou o do Vasco?
Eu acho que é do Fluminense, não é?
O do Vasco, que já. Os dois ali pedem pra cair todo ano, né?
Nossa, é igual. Sofrendo mais, né? Diversos esses times ruins.
É, mas a situação no Fluminense, eu acho que é mais pela importância do Fluminense, pelo status do Fluminense. Eu acho que é mais dramática que a do Vasco. Porque o Vasco.
O Vasco joga fora de casa, professor. Quando você é lá, o Fluminense joga em casa no Maracanã.
Quer dizer que o Vasco já tá acostumado?
Não, o Vasco pelo menos tem um estádio. É isso que eu estou falando. A situação do Fluminense, o Fluminense tem que jogar no Maracanã, gasta uma grana, tá com tudo atrasado, não faz gol faz um ano, que o Vampeta falou aí.
8 jogos.
Tá certo? Não conquistou o direito de brigar pelo título da Sul-Americana, pode cair para a segunda divisão. Não é brincadeira.
A situação dos dois é péssima, né? Eu fico olhando o lado do Vasco, era o Eurico o problema. Aí entra o Roberto Dinamite. Resolveu nada. Volta o Eurico. Resolveu nada. Agora elegeram um nome diferente. E continua a mesma coisa. Cara, esse ciclo não muda. A situação não muda. E o Vasco tem uma história, rapaz, a contribuição do Vasco para o futebol brasileiro, a inserção lá atrás, desde o começo, né? Inserção de pessoas que eram discriminadas para o mundo do futebol, para jogar futebol, os títulos conquistados, o tamanho da torcida do Vasco. Pelo amor de Deus, como é que um time desse tamanho não consegue sair desse buraco?
E agora a situação vai piorar para muitos clubes brasileiros, para mais de 20 clubes brasileiros. Porque o Tribunal de Contas da União considerou ilegal a renovação contratual de empresas estatais com os clubes de futebol e entidades esportivas. A Caixa, por exemplo. A Caixa já respondeu que vai discutir essa decisão ou essa recomendação do Tribunal de Contas da União. Mas corre o risco de perderem o patrocínio. E se perder um patrocínio nessa virada do ano, não é fácil correr atrás de outro para substituir. É uma recomendação do Tribunal de Contas da União, que vem se arrastando há 2-3 anos, e agora chegou nesse ponto final. Já pensou? Times importantes perdendo um patrocinador importante, vão ter que correr atrás, coisa que o Palmeiras não precisa fazer. Vampeta, um abração para você, Zé Manuel também, o nosso Márcio Espímpolo, Diogo Mesquita.
Abraço.
Se Deus quiser, estaremos todos juntos amanhã. Um abração para você. Vem aí o Jornal Jovem Pan, com a Denise Campos de Toledo e com todo o departamento de jornalismo da Pan. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.